Bem, muito obrigado. Então, damos início à reunião do nosso grupo de trabalho. Obrigado pela vossa presença. Temos hoje uma audição com a Ordem dos Nutricionistas, representada pela senhora Bastonária, a professora doutora Alexandra Bento, a doutora Elsa Feliciano e a doutora Débora Caeiro. Cláudio, perdão. Isto é de ser alentejano e Caeiro é um... Tá, peço desculpa. O Colégio da Especialidade de Saúde Pública da Ordem dos Médicos, Dr. Pedro Serrano, Dr. Eduardo Duarte e Dr. Rui Capucho. Temos também ainda para esta audição a Ordem dos Enfermeiros, mas que ainda não chegou e depois fará integração nos nossos trabalhos. Da nossa parte, temos o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Valles, o grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Luís Soares, o Sr. Deputado António Salles, e o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Galrui Saneto. Peço desculpa, peço desculpa. É verdade, senhor, não é por mal, senhor deputado. O grupo parlamentar do PCP, o próprio João Ramos, que sou coordenador deste grupo de trabalho, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o senhor deputado não pode estar presente, mas está uma assessora do grupo parlamentar presente na audição. Conhecem aquilo que é o objetivo da audição, que fossem ouvidos sobre o projeto da Lei de Saúde Pública. A nossa proposta é que cada uma das estruturas pudesse fazer uma intervenção inicial de 10 minutos, tendo em conta que conhecem o documento e conhecem o propósito. Depois eu passava a palavra aos senhores deputados para colocarem algumas questões e depois numa ronda final mais 10 minutos para poderem prestar alguns esclarecimentos ou responder a algumas questões. E então já percebi que a senhora Bastonária da Ordem dos Nutricionistas irá falar, é isso? Faça favor.
Ora, muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimento o senhor deputado coordenador deste grupo de trabalho e, ao cumprimentá-lo, cumprimento os restantes deputados aqui presentes. Cumprimentar também os representantes da Ordem dos Médicos, que estão aqui nesta audição conjunta. E, como bem sabem, venho acompanhada por duas colegas nutricionistas, a doutora Elsa Feliciano, como o senhor deputado disse, que é da ARS do Centro, e a doutora Débora Cláudio, que é da ARS do Norte. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer é que a Ordem dos Nutricionistas só poderá ter um entendimento muito favorável a qualquer iniciativa legislativa desta natureza, ou seja, uma iniciativa legislativa no âmbito da saúde pública, para que de uma forma muito transversal se consiga explanar num documento tudo o que seja a consolidação de matérias nesta área. Dito isto, vou dizer coisa relativamente diferente. Vou dizer-vos, senhores deputados, que em relação ao projeto que nós temos em mãos, a Ordem dos Nutricionistas não se sente confortável, se posso utilizar esta expressão, com este documento, até porque não participou verdadeiramente na produção deste documento. Ou seja, como os senhores deputados bem sabem, há um despacho do senhor Ministro da Saúde de 19 de setembro, em que configura a criação de um grupo de trabalho para tratar da produção desta matéria legislativa, e este grupo de trabalho deveria ter vários parceiros, nomeadamente as ordens da saúde. E dizer-vos que este trabalho foi encetado sem a presença da Ordem dos Nutricionistas, e a Ordem dos Nutricionistas só veio a estar presente neste grupo de trabalho porque se apercebeu que os trabalhos já iam adiantados. Dizer-vos que se apercebeu deste facto em dezembro, comunicou precisamente ao Ministério da Saúde e só em 9 de dezembro é que o Sr. Diretor-Geral de Saúde convocou a Ordem dos Nutricionistas para integrar os trabalhos já encetados, que já iam muito adiantados. Portanto, eu acho que isto tem que ser dito nesta Câmara, e tem que ser dito que a primeira reunião em que nós nos vimos envolvidos foi precisamente no final do ano passado, quando o diploma já estava praticamente concluído. E, portanto, não tivemos oportunidade de contribuir naquilo que deve ser a produção de um documento deste género, que deve envolver várias partes, e dizer-vos que o envolvimento de uma ordem com uma profissão deste género, em que os nutricionistas, por excelência, têm um excelente conhecimento daquilo que são as matérias da saúde pública e naquilo que se quer que seja a moderna saúde pública, em que nós não nos podemos esquecer que atualmente atualmente dos determinantes que têm mais impacto na nossa saúde e que mais pesam em concreto na doença são aqueles de causa alimentar, aqueles de causa comportamental. E, portanto, a Ordem dos Nutricionistas, o que gostaria é que estivéssemos perante um documento que se tratasse de uma verdadeira reforma e não de uma reorganização em termos de saúde pública. Ora, dizer-vos que no que concerne à exposição de motivos, ao objeto e até mesmo às competências explanadas neste projeto, nesta proposta de lei, a Ordem dos Nutricionistas até se vê em dar o seu assentimento, porque de resto até acabam por estar explanadas as grandes causas de saúde pública. Lembremos, por exemplo, das doenças crónicas não transmissíveis, que são aquelas que têm grande expressão em termos da saúde pública, porque o paradigma da saúde pública, como nós sabemos, alterou nas últimas décadas no nosso país, e ainda bem que assim foi. E portanto nós hoje em dia temos uma nova realidade, e a nova realidade são doenças cardiovasculares, são a diabetes, que pesa imenso, a obesidade, que é fator de risco e também é doença, e para isto é preciso uma nova abordagem em termos de saúde pública. E se isto até estava explanado no preâmbulo desta proposta de lei, depois entendemos que não está como gostaríamos que estivesse no restante documento. Ora, nesta perspectiva, a Ordem dos Nutricionistas sente-se tem uma postura de ambivalência. Ora, se não se sente confortável com o documento, também sente que, de alguma maneira, há alguma extemporaneidade em termos de um debate com aqueles que deveriam ser os verdadeiros parceiros para debater esta matéria. Desde logo as profissões de saúde, como é o caso dos médicos, como é o caso dos enfermeiros, que deverão ter uma presença forte nas questões relacionadas com a saúde pública. De qualquer das formas, é evidente que não poderíamos deixar de aqui estar, é evidente que não poderíamos deixar de dar o nosso contributo, mas dizer-vos que é um contributo em sede daquilo que é o documento, e portanto vamos nos cingir a apresentar algumas contribuições na redação de alguns pontos e depois sim fazer uma sugestão de um acréscimo de uma nova secção esta que se relaciona com a vigilância alimentar e nutricional, porque aí sim, senhores deputados, se neste documento não aparecer uma secção que trate das questões da vigilância alimentar e nutricional, então devo-vos dizer que considero que este documento praticamente se poderá dizer que será estéril. E portanto, depois isso, eu passava a palavra à colega Elsa Feliciano para ela concretizar com aquilo que são as propostas da Ordem dos Nutricionistas face ao documento que temos em mãos.
Muito boa tarde a todos os senhores deputados, aos representantes da Ordem dos Médicos e aos representantes da Ordem dos Enfermeiros que, entretanto, se juntaram a nós. Eu queria realçar apenas aqui alguns aspectos de relativos a artigos em que nós não concordamos com a redação que está colocada. Um deles é o artigo 4º, no número 9, em que se discriminam quais são os profissionais que podem, portanto, integrar os serviços de saúde pública. Já na altura, quando nós fomos integrados na Comissão da Reforma, foi das primeiras coisas que nós manifestámos e, portanto, nessa altura disseram-nos logo que já era um pouco tarde, porque a lei já tinha ido para o Conselho de Ministros e, portanto, já a proposta da lei já tinha ido para o Conselho de Ministros e não havia grande coisa a fazer, que é alguma a confusão aqui entre profissões e carreiras profissionais, e tanto se vai a uma como se vai a outra. Portanto, nós propomos que entrem realmente, obviamente, os médicos de saúde pública, os enfermeiros de saúde pública e de saúde comunitária ou de outras especialidades da enfermagem, e depois que venham todos os técnicos de saúde a seguir, não é? Não venham uns e depois vêm os técnicos de saúde ambiental e depois vêm outros técnicos de saúde. Portanto, é aqui alguma proposta de reestruturação em relação a esse artigo. Depois, também no artigo 4, nos números 10 e 11, em que se refere a que o diretor designado, quer a nível regional, e o coordenador designado a nível local, deverão ser, portanto, coadjuvados por um profissional da área da enfermagem e por um profissional técnico de saúde ambiental. Nós não concordamos que venha discriminado desta forma, porque achamos que há outros profissionais que podem integrar os serviços de saúde pública e que até pela sua relevância de currículo, pela sua formação académica, poderão estar muito mais habilitados numa determinada região ou numa a ser os adjuntos, digamos, do delegado regional ou do coordenador regional. Portanto, propunhamos que temos aqui uma proposta de texto em que seja mais amplo e que dê, na realidade, hipótese a outro tipo de profissionais que trabalhem na saúde pública. Depois, também em relação ao artigo 4, ao número 16, que se refere, portanto, à composição, constituição e competências de um conselho técnico-científico a nível regional, também gostaríamos que, no documento que vier a ser produzido com os profissionais que devam integrar esta comissão, que haja um nutricionista que trabalhe a nível regional que a possa integrar. Finalmente, em relação ao artigo 17º, em que se, portanto, relativo ao Conselho Nacional de Saúde Pública, embora venha descrito neste artigo que, portanto, o Ministério da Saúde poderá convidar seis profissionais ou da academia ou de áreas diferentes para integrar este conselho, a Ordem dos Nutricionistas também acha que seria importante, logo à partida, ser um dos elementos a vir aqui referido como podendo integrar este Conselho Nacional de Saúde Pública. Finalmente, em relação a como disse a senhora Bastonária, à área da vigilância alimentar e nutricional, vou passar a palavra à minha colega Débora Cláudio, que irá falar então sobre essa área.
Muito obrigado, muito boa tarde, senhores deputados e restantes participantes da reunião. Falando um bocadinho sobre esta nova secção que nós propomos que seja incluída nesta peça legislativa, ela será no capítulo 3º, na secção 2ª. E este capítulo seria, portanto, à semelhança dos sistemas de vigilância que estão aqui narrados neste capítulo, a Ordem considera que, de facto, de extrema importância a definição desta vigilância alimentar e nutricional. Seria um sistema de vigilância para auxiliar a atuação a nível do planeamento e da intervenção precoce, prevenindo, corrigindo patologias associadas a uma alimentação desequilibrada e permitindo também uma melhor competências de literacia alimentar e nutricional, um melhor acompanhamento e uma menor probabilidade de desenvolvimento de doenças crónicas. E, portanto, esta proposta já foi no documento que a Ordem dos Nutricionistas enviou sobre a sustentabilidade do SNS, já foi de alguma forma proposto algo semelhante e que o Governo entendeu que era pertinente. Por outro lado, o inquérito alimentar nutricional que teve a sua apresentação de resultados ainda há um mês ou dois atrás, portanto, este ano, os resultados deste ano, e que foi financiado pelo ZE Grant, conclui que de facto estes dados que foram acolhidos e que vieram a lume têm de ter consequência, não podem ficar apenas pela mostra e pela análise destes dados. E portanto nós propomos de facto esta inclusão deste sistema de vigilância. E nós não entendemos como é que nesta peça legislativa que achamos que é importante e que é pertinente, não está tão, não está explícita e espelhada, principalmente decorrendo de toda esta informação que nós temos, que é robusta, que é baseada na melhor evidência científica, não está refletida nesta proposta de lei. Considerando que a saúde pública, de facto, tem um papel muito importante também nas doenças crónicas não transmissíveis. Portanto, aquilo que nós vemos é que nesta proposta, relativamente às doenças crónicas não transmissíveis, está explícito en passant, e na nossa opinião deveria de facto ter mais destaque. Daí que sendo a alimentação um determinante da saúde tão estruturante e de alguma forma tão estrutural também, entendemos que deveria haver algum destaque nesta lei, portanto propomos mesmo a criação desta secção e nós temos aqui o documento que depois poderemos deixar ficar explicando especificamente quais são as nossas propostas sobre este sistema de vigilância.
Senhora, muito bem, muito obrigado. Como prof que temos aqui o documento, já foi entregue e será distribuído aos senhores deputados. Entretanto, deu entrada à ordem dos enfermeiros, mas eu já farei depois as apresentações quando der a palavra e aproveito agora na sequência e dava a palavra à ordem dos médicos, ao Colégio da Especialidade, penso que ao Dr. Pedro Serrano.
Exatamente. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui. Não vou perder muito tempo, pelo menos nesta fase, com análise específica de articulado, uma vez que nós fizemos chegar ontem um parecer aqui à Assembleia da República, que tem cerca de 15 páginas, de modo que é bastante estruturado naquilo que nós pensamos em relação a aspectos concretos e até formas de redação alternativa e justificação de porque é que temos essa posição. Depois podemos responder a aspectos concretos, se assim for entendido. Queria começar por pegar nas palavras da senhora bastonária dos nutricionistas para reforçar aquilo que foi dito. Este processo começou de uma maneira muito má, na nossa opinião. Como disse a semana passada, tivemos aqui numa audição por causa do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que de alguma maneira é um satélite disto que estamos aqui hoje a falar. E nesta comissão de reforma que foi aqui hoje falada, convém dizer que é a terceira das iniciativas para fazer uma reforma da saúde pública. As duas anteriores falharam redondamente porque o processo foi sempre mal conduzido. A Ordem dos Enfermeiros entrou também nesta terceira temporada da reforma, na chamada Comissão da Reforma da Saúde Pública, e surpreendentemente, quando lá chegamos, fomos postos perante a ideia ou a realidade concreta de uma lei da saúde pública que tinha que ser aprovada a toda velocidade. Ou seja, nunca foi permitida a essa Comissão da Reforma da Saúde Pública discutir nada, a não ser as primeiras 5 ou 6 reuniões, foi discutir um articulado legal que, para quem conhece a história anterior da saúde pública e da sua legislação, é uma espécie de como é que quer dizer, é uma espécie de mexido de legislação anterior, mal integrado. Eu acho que este documento de lei, embora nós no parecer que fizemos tenhamos o cuidado em tentar melhorá-lo de maneira que ele possa ser publicado, portanto também não temos uma posição de contra o assunto, achamos que é uma pena que se reduz isto tudo a pegar nas 4 principais leis anteriores que existiam, ou decretos-leis, que é a Autoridade de Saúde, Serviços de Saúde Pública, Vigilância Epidemiológica e outro qualquer, e o Sistema de Informação de Doenças Transmissíveis, e cozer aquilo tudo. Na nossa ideia, uma reforma não se faz assim, começam-se por discutir princípios, começa-se a olhar para o que está feito, a ver o que é que está bem e o que é que está mal, e depois andar daí para a frente. Não foi o que está feito. Também é com alguma surpresa, eu não sou legista, mas olho para isso com alguma surpresa, parece-me que uma lei, que é um documento aprovado pela Assembleia da República, de modo que se torna pesado depois de modificar de qualquer forma, deveria ser algo muito mais cheio de princípios gerais, que depois remetesse para o desenvolvimento de legislação específica. Porque desta maneira, este articulado tem pontos tão de pormenor, quase ao nível de tarefa, que se um dia os quisermos mudar porque há uma necessidade urgente numa situação epidemiológica qualquer, não o conseguimos fazer porque está vertido numa lei. Eu penso que isso é um bocadinho... É um bocadinho perigoso em termos disso. De modo que, como digo, o nosso parecer, porque seria quase impossível estar aqui com o tempo que temos disponível a falar destes pormenores todos, tenta, na prática, corrigir e introduzir algo que esta lei não tem, que é uma espinha dorsal de pensamento, não é? O que é que se está a fazer isto? Devo dizer também que a Comissão da Reforma da Saúde Pública, da qual as organizações médicas saíram, mas que ainda continua a trabalhar, fez trabalho útil. Nós também tivemos a oportunidade de mandar a semana passada um dos documentos que um grupo de trabalho, da qual aliás fez parte a doutora Elsa Feliciano, produziu e que tentou de alguma maneira, chamado Rede de Serviços de Saúde Pública, que tenta de alguma maneira introduzir aquilo que não existe, que é algo destruturante. De momento ficava por aqui, passo a palavra aos meus colegas, mas eram os aspectos de caráter geral, um bocado a montante do processo, que eu acho que era importante dizermos o que pensa. Se esta lei vai ser aprovada aqui na Assembleia da República com modificações a nível específico, pensamos que essa fase, se há essa intenção, seria muito importante trabalhar o pormenor, os artigos e introduzir quase uma espinha dorsal, que é coisa que não existe no momento. Muito obrigado.
Muito bem. Então, muito obrigado. Agora, a vez da Ordem dos Enfermeiros, a delegação da Ordem dos Enfermeiros é composta pela Sra. Bastonária, Sra. Enfermeira Ana Rita Cavaco, pela Sra. Enfermeira Luís Barreira e pela Sra. Enfermeira Angelina Francisco. Nós tínhamos acabado de iniciar, como repararam, as intervenções. Do lado dos grupos parlamentares está presente o grupo parlamentar do PSD, o deputado Luís Valos, o grupo parlamentar do PS, os deputados Luís Soares e António Salles, e do grupo parlamentar do CDS-PP, o senhor deputado Isabel Galro e Saneto, e o próprio João Ramos do grupo parlamentar do PCP, e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não está presente, mas está presente uma assessora na nossa nos nossos trabalhos. A ideia é uma intervenção, é que cada estrutura fizesse uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os senhores deputados colocam questões e depois mais 10 minutos no final para responder, sendo que a gestão do tempo não é muito rígida. Faça favor, senhora Presidente.
Muito obrigada. Não dei um beijinho a todos, como é comum, porque já cheguei atrasada e peço desculpa, porque sabem que gosto de cumprimentar com afeto, porque isso é próprio dos enfermeiros. E pedir desculpa pelo atraso, mas dizer-vos também que, devido à situação que vivemos hoje no país, temos dormido muito pouco deste sábado, temos muitos enfermeiros no terreno, voluntários, e, portanto, também a nossa atenção ficou muito focada, até porque queremos saber se eles estão bem, e, portanto, isto tem-nos obrigado a um esforço adicional. E pedir-vos a vossa compreensão por isso. E antes de falar um bocadinho sobre o diploma propriamente dito, fazer aqui duas questões que posso ser eu que tenho o documento errado, e dizer aqui ao Soutor que, por simpatia, disse Ordem dos Enfermeiros, mas não fomos nós que chegámos tarde ao processo, foi a Ordem dos Nutricionistas. Nós estamos lá desde o início, portanto, quando quis dizer que a Ordem dos Nutricionistas chegou tarde ao processo, acabou por simpatia, porque eu estava aqui ao lado disso, a Ordem dos Enfermeiros, e acho que foi um lapso. Se calhar não se recorda, mas sim, ficou gravado, e por isso eu queria só dizer que quem chegou tarde, de facto, e não deveria ter sido assim, foi a Ordem dos Nutricionistas. Portanto, deviam ter estado todos logo desde o início, mas a Ordem dos Enfermeiros está no processo desde o início da constituição da Comissão. Eu, na PPL que tenho, e que foi enviada aqui à Assembleia, No artigo 4º, no ponto 9, eu tenho os nutricionistas aqui incluídos. Isto porque foi dito agora pela ordem dos nutricionistas que não estavam cá e, portanto, eu posso às vezes não ter o documento correto e queria só clarificar esta questão porque não estão só os enfermeiros e os médicos, estão também os nutricionistas, bem como outros psicólogos, higienistas orais e outros técnicos de diagnóstico e terapêutico e por aí fora. Portanto, penso que é este o documento correto, não é? Relativamente a esta PPL que estamos aqui a apreciar e sobre a qual a Ordem dos Enfermeiros já se pronunciou e já enviou aqui à Assembleia um ofício sobre ela e acompanhando desde o início, como disse, os trabalhos na comissão que está constituída na Direção-Geral da Saúde, nós não abandonamos a comissão, portanto continuamos a trabalhar na comissão e não nos compete a nós avaliar os motivos pelos quais outras pessoas abandonaram a comissão. Nós estamos desde o início, estaremos até ao fim e achamos no geral a iniciativa positiva, porque já temos dito aqui, a propósito de outras questões na área da saúde, que Portugal é um país fortemente regulado do ponto de vista legal, com vários diplomas que às vezes estão dispersos numa determinada área e que têm a ver, criam problemas até entre si. E, portanto, vemos como positiva esta tentativa de, num único diploma, no fundo, fazer uma revisão, uma atualização e uma consolidação de tudo o que existe relativamente à saúde pública nesta PPL. Portanto, vemos isso como positivo. Mas também entendemos que aquela perspectiva reformista que se pretende na saúde pública não está ainda na sua plenitude explanada neste documento. Pensamos que, face aos desafios atuais que a saúde nos coloca, os atuais e os futuros, de facto ela pode, esta PPL, pode ainda ser mais reformista relativamente a muitas das coisas que já se fazem no terreno e que depois não têm tradução para a própria lei. Há aqui algumas coisas que, no fundo, é o aprofundar daquilo que nós já tínhamos enviado aqui à Assembleia sobre a PPL e que nós gostaríamos enfim, com mais pormenor e que vamos deixar no final da audição o documento que temos aqui, que pedimos para imprimir, mas que eu darei aqui à enfermeira Angelina Francisco, que é também especialista em saúde pública, porque há uma coisa que o diploma tem esse mérito de referir, que nesta área só devem intervir enfermeiros especialistas em saúde pública ou saúde comunitária. Razão pela qual eu entendo a posição da Ordem dos Nutricionistas relativamente à questão dos adjuntos, mas de facto não é, por ser o profissional A, B, C ou D, tem que ser um profissional que detenha competências na área da saúde pública e na saúde comunitária, seja ele enfermeiro ou médico, isto para dizer que não serve qualquer médico da mesma maneira que não serve qualquer enfermeiro. E, portanto, há coisas que, efetivamente, ao nível das competências, têm que ser salvaguardadas para determinados cargos. Isto porque carecemos muito na saúde, quer nas estruturas de gestão de topo, quer nas estruturas de direção ao nível operacional, de profissionalizar de uma vez por todas aquilo que fazemos no dia-a-dia. E isto porque está à vista de todos nos últimos dias o custo que tem para o país nós não termos estruturas profissionalizadas deste ponto de vista na saúde. E, portanto, as coisas têm que deixar de ser porque é o profissional A ou B que é amigo do C ou do D ou para agradar mais ou àquela profissão, tem que ser aquele que melhor cumpre esta função. E a nossa posição é que aquele que melhor cumpre essa função é o médico com especialidade em saúde pública ou o enfermeiro com especialidade em saúde pública ou saúde comunitária, e essa questão para nós era preciso ficar clara, sem desprestígio ou desprimor para nenhuma outra profissão, mas as coisas em determinados campos têm que ser o que são, sob pena de nós nunca mais no país, de uma vez por todas, conseguirmos profissionalizar as nossas estruturas, sobretudo esta da saúde pública, que é tão importante. Vou então passar a palavra à enfermeira Angelina, muito obrigada pelo vosso tempo.
Todos,
agradeço de facto o espaço que nos foi dado. Como a Sra. Bastonária já tinha referido, em fevereiro deste ano a Ordem apresentou um pedido de audiência manifestando algumas preocupações relativamente ao projeto de lei que tinha saído do Conselho de Ministros, dado que de facto tinha ocorrido algumas alterações relativamente ao documento que foi produzido pela Comissão e que saiu da Comissão. Esse é um aspecto que eu vou depois tentar abordar em termos, porque a nossa posição neste momento e as nossas dúvidas ou preocupações continuam a assentar nesse documento, aprofundando de facto alguns aspectos. Antes de exatamente começar por aí, gostaria de reforçar aqui uma ideia que é a seguinte. É uma experiência que a Ordem tem estado a ter com a sua representação, que começou inicialmente só com um enfermeiro que sou eu própria, mas que nesta fase dos trabalhos a partir de janeiro se entendeu, e o Presidente da Comissão foi aberto a isso, a necessidade de facto de alocar mais dois enfermeiros como peritos à Comissão, dado que a Ordem só tinha a representação de um profissional, ao contrário de outras representações que estão na Comissão. E isto para dizer o quê? Que de facto a Comissão não parou em termos do desenvolvimento do trabalho, e eu sinceramente nunca me, provavelmente também posso estar eventualmente a interpretar mal, mas nunca me preocupou muito alguns aspectos não estarem mais bem aprofundados neste projeto de lei, porque exatamente o trabalho desta Comissão, que foi nomeada por 3 anos, é neste momento está a preparar a operacionalização desta lei em termos de tudo aquilo que é a produção de despachos, portarias que podem vir a regulamentar esta lei, e que eu considero que pode ser uma via, um instrumento exatamente para clarificar alguns aspectos que na lei suscitam dúvidas e que necessitem de ser mais bem aprofundados. E digo isto porque a própria Comissão teve que se subdividir para dividir tarefas, dada a dimensão desse trabalho, e neste momento eu considero que o trabalho que está a ser produzido é de extrema qualidade. É mais que evidente que depois poderá ser sempre alvo de melhorias, e acho que isto é um processo evolutivo. Exatamente, a lei não deve deixar limites para que depois se possam, no terreno e no dia-a-dia e nos tempos, na evolução dos tempos, ocorrer algumas alterações, mas o facto é que há aspectos novos que inclusivamente na própria lei podem não estar devidamente traduzidos, nomeadamente ao nível da contratualização dos serviços de saúde pública, que é uma novidade, não existia nada feito. É um trabalho que está a ser feito conjuntamente com a Administração Central dos Serviços de Saúde e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. É a inovação ao nível dos estudos de impacto na saúde, que é também uma novidade e que é um tema que em Portugal é muito novo e, portanto, implicou um grande estudo, uma grande exploração da produção científica que há a esse nível, e, portanto, apoiamos também nos exemplos que existem noutros países. E, portanto, são documentos que estão praticamente concluídos, vão à aprovação num curto espaço de tempo a plenário. É nomeadamente a questão da capacitação dos profissionais, porque não se pode implementar mudanças sem de facto capacitar os profissionais para o efeito, e a própria rede, estudo da rede dos serviços de saúde pública e todo o sistema de informação. Portanto, são áreas alvo da dita reforma, porque é uma palavra que neste âmbito às vezes traz alguma polémica, mas de facto eu acho que pode ser uma boa oportunidade para exatamente melhorar este projeto de lei, tendo em conta que como projeto de lei obviamente deve ter acautelado alguns aspectos que consideramos basilares. E a esse nível gostaria de chamar a atenção para exatamente para um primeiro aspecto que se relaciona com uma área que eu sei que tem sido muito polémica, tem sido alvo inclusivamente de muitas abordagens ao nível da Comissão Parlamentar da Saúde, não por nós, Ordem dos Enfermeiros, que é a questão da Direção e Coordenação dos Serviços de Saúde Pública. Eu quero também realçar e lembrar que esta iniciativa de incluir esta forma nova de gestão nas unidades de saúde pública também foi iniciativa da Ordem dos Enfermeiros. O texto que saiu na lei não é aquele texto que consideramos o mais adequado e que de facto traduz aquilo que é a perspectiva de um órgão colegial, mas de facto há por vezes interpretações e alguns preconceitos que persistem, que levou a que no âmbito da Comissão o consenso geral se orientasse para este tipo de texto. Nós consideramos, e eu faço questão de dizer isso de uma forma muito objetiva, tal como está, está escrito, que entendemos que uma direção ou uma coordenação colegial são modelos de gestão que implicam representações diversas, em que a direção é compartilhada por um conjunto de pessoas com igual autoridade e que tomam decisões em conjunto. O facto de terem profissionais a coadjuvar a pessoa, o presidente desse órgão colegial, ainda mais em que partilha também essa direção com outro colega, não nos parece minimamente que isto traduza aquilo que é a Constituição e o propósito de um órgão colegial. E a esse nível acho que é a altura de o poder político dar um passo em frente no sentido de facto ajudar aqui alguns aspectos que nomeadamente persistem nas relações de poder nas organizações de saúde, e isto é chamar o nome às coisas que existem, não fazemos conta que elas não existem, sabemos que existe esse preconceito, esse problema, mas é como a senhora Bastonária há pouco disse, a liderança dos serviços, dos processos tem que ser dada aos mais aptos, independentemente do seu estatuto profissional. Também consideramos que este aspecto colide basicamente com aquilo que no fundo é a essência do trabalho numa unidade de saúde pública e também nas outras, mas neste caso concreto estamos a falar das unidades e dos serviços de saúde pública, que obriga exatamente a um tipo de ambiente de trabalho pluridisciplinar, colaborativo, de ações integradas, de planeamento integrado, e portanto não é entendível na no nossa perspectiva que, sendo esta uma perspectiva de trabalho multidisciplinar e em parceria e em base colaborativa, depois haja estes desajustes em termos do trabalho, da sua organização e da forma como os profissionais interagem. O outro aspecto que gostaríamos de exatamente chamar a atenção, e depois a melhor fundamentação e especificação disto está aqui no documento, que é o aspecto relacionado com a questão da análise da redação do artigo 11, onde está o tema da remuneração da proposta de lei em discussão, em que constatamos que o regime compensatório mantém-se único e exclusivamente para os médicos, o que foi alterado, porque também não era isso que estava no texto que a Comissão produziu, sendo esse o suplemento remuneratório, aquilo que se entendia é que esse suplemento remuneratório fosse alocado às autoridades de saúde. Entendendo, as autoridades de saúde devem ser os serviços de saúde pública. Isto porquê? Porque já é a realidade, ou seja, subsiste a ideia, e no texto da lei também se retira um bocadinho essa ideia, que as funções das autoridades de saúde só estão alocadas autoridades de saúde barra médicos de saúde pública. Isso não é verdade. Tanto que não é, que no próprio texto da lei, depois mais à frente, salvo erro, no artigo 14, quando se fala no apoio jurídico e no patrocínio judiciário, exatamente se assume que há outros profissionais que já fazem exatamente funções da autoridade de saúde. E, portanto, há aqui uma contradição, uma incoerência que consideramos que urge corrigir. Exato. A manutenção, pois tenho limite de tempo, não é verdade? Peço desculpa. Então, o outro aspecto que constatamos neste projeto de lei é a questão dos rácios, e foi uma área que nós desenvolvemos no texto inicial e que mantemos exatamente o mesmo texto, e que na altura, num exercício exemplificativo, demos o exemplo exatamente de uma área que tem a ver com a área dos agrupamentos de Centro de Saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, e que através dos seus contratos de programa 2016 conseguimos apurar que este agrupamento de Centro de Saúde cobre cerca de 3.692 mil pessoas, que é a correspondência. Sim, 3 milhões, que corresponde à população residente nas suas áreas de influência, e tendo em conta o rácio que neste momento existe na lei que é de 30, independentemente de concordarmos com ele ou não, que é de um enfermeiro por 30 mil habitantes, isto queria dizer que este agrupamento de centros de saúde deveriam ter cerca de 123 enfermeiros. Na prática, aquilo que se constata é que existem 46, com a agravante que há unidades de saúde pública neste país que não têm um enfermeiro de saúde pública. Acho que, escusado será dizer que ninguém de bom senso pensará que fazer alguma mudança e melhorar a prestação de serviços à população se faz sem profissionais nos serviços. E, portanto, a questão da dotação dos enfermeiros é um problema que é transversal a todas as áreas e entidades que prestam serviços de saúde, mas, de facto, o papel do enfermeiro nesta área é de extrema importância, é uma parte integrante da equipa multidisciplinar e haver unidades, inclusivamente o próprio aspecto legal me parece aqui completamente ultrapassado. Portanto, como é que há unidades de saúde pública que de facto não têm enfermeiros? Não há monitorização, não a questão de se achar que tudo se pode fazer desta forma e mantemos as coisas neste modo. Portanto, isto para dizer o quê? Que ao retirar-se rácios, que eu não consigo entender, nem ninguém consegue entender qual foi a motivação que levou os autores que entenderam tirar os rácios, porque para além de ser um ponto de referência para qualquer tipo de comparação, avaliação entre serviços, não me parece que possa-se medir produção e determinados indicadores em saúde sem se conhecer quais são, à partida, os rácios preconizados, não é? Porque não havendo rácios não há ponto de partida nenhum de referência, de comparação, de avaliação. Consideramos inclusivamente que é uma forma pouco transparente de gerir a saúde e nomeadamente os serviços. Só queria chamar a atenção, porque também já foi aqui referida, a questão do Conselho Nacional de Saúde Pública, que é o artigo 16, que consideramos que pode ser um órgão que pode ter no futuro da saúde pública alguma relevância e importância se de facto for devidamente utilizado. Pensamos que o texto que está no projeto de lei não tem essa tradução. Consideramos que deve haver alguém que no âmbito da saúde pública especificamente continue a acompanhar a evolução da saúde pública, tenha um pensamento estratégico sobre ela. Esta comissão termina ao fim de 3 anos e consideramos que está demasiado focalizada nas questões de emergência e calamidade. Penso que, inclusivamente, a sua função de consultadoria no âmbito da tomada de decisão de estudos de impacto na saúde devia estar aqui inserida no âmbito deste Conselho Consultivo também. Antes e para já, acho que é o mais importante.
Sim, senhora. Muito bem. Muito obrigado. Passo agora aos senhores deputados, mas só para confirmar que recebemos do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos o documento que foi referido e que já foi distribuído aos senhores deputados, e também da Ordem dos Enfermeiros recebemos um documento em fevereiro de 2017, penso que é esse que foi, referido, e que há agora um fevereiro de 2017, e que há agora um documento complementar que farão chegar. Sim, senhor, então passo agora a palavra aos senhores deputados. Deputado Luís Valles.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Dar as boas-vindas e agradecer o contributo das diversas ordens que aqui estão, da Ordem dos Nutricionistas, na pessoa da Sra. Bastonária, da Ordem dos Enfermeiros, também da Sra. Bastonária Ana Rita Cavaco, e do Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos, na pessoa do Dr. Pedro Serrão e dos restantes, as pessoas que o acompanham. De facto, a execução desta proposta de lei que nos chegou é, de facto, eu iria qualificá-la como algo confrangedor, até a forma pouco cuidada, algo feito à pressa, e nisso estamos de acordo, com alguma falta de qualidade, e citando até alguns sindicatos com, mesmo às vezes, fraturante no sentido negativo. Mas, de facto, esta situação está algo rodeada de Isto parece uma proposta de lei algo feita à pressa, mas eu gostaria de, nós gostaríamos de saber a vossa opinião sobre algumas questões específicas. É porque não conseguimos compreender até ao dia 2 como é que se consegue fazer um despacho, o 1123-2016, que deveria-se apenas terminar a 19 de março e a 10 de janeiro de 2017, menos de um mês depois da integração da Ordem dos Nutricionistas na comissão que estava a avaliar todo este processo da saúde pública, sai uma proposta de lei que entra cá no Parlamento. E, portanto, nós isto parece-nos, enfim, algo extemporâneo, feito à pressa, mas estamos cá para tentar ver se isto tem algum tipo de emenda ou se conseguimos, se calhar, melhorar esta proposta. Relativamente a esta questão da Ordem dos Nutricionistas, os nutricionistas continuam nesta comissão a acompanhar os seus trabalhos, dar os seus contributos, mas não as viram vertidas nesta proposta de lei. Esta questão, e parece-nos também incompreensível, como é que uma questão como as questões nutricionais, enfim, e toda a comorbilidade associada aos problemas da obesidade e associadas à obesidade e à falta de controle nutricional, como é que não está numa proposta de lei da saúde pública? E aí que gostaria de lhe dizer que estamos de facto de acordo com esta introdução e acho que é completamente meritória esta vossa sugestão. Depois, relativamente à questão da colocada, gostava de fazer aqui um pequeno à parte relativamente ao Colégio da Especialidade, que nos fez o favor de nos enviar, eu acho que é uma nova proposta de lei que nos fez chegar os vossos contributos, porque de facto altera de sobremaneira aquilo que nós temos aqui em cima da mesa, e iremos com mais tempo, naturalmente, avaliá-la e ver, mas de facto uma proposta de lei que, de acordo com o Colégio, com a Ordem dos Médicos, nos diz que não há uma espinha dorsal, que não há um fio condutor, nós devemos ficar alarmados quando a Ordem dos Médicos nos diz isso. Relativamente à questão, aqui só para, como comentário, à questão à ordem dos enfermeiros, que tem estado desde a primeira hora nesta comissão, e que lá continua a dar os seus contributos, eu tenho uma pergunta muito simples. Esta comissão continua a funcionar, mas a minha questão é, sem continuar a funcionar, sem os representantes dos médicos. E a minha questão é, se acham que sem a representação da Ordem dos Médicos é possível, enfim, melhorar depois o que se vier a fazer a seguir, depois desta lei estar ou não aprovada. E isto também nos preocupa, porque se continuam a trabalhar, e com certeza com todo o mérito, em a Ordem dos Enfermeiros, nas situações específicas dos enfermeiros, e relativamente à questão dos médicos lá dentro da comissão, o que é que se acham que é suficiente a forma como está, e todos os intervenientes que estão neste momento ainda nesta comissão. Basicamente era isto que nós gostaríamos. Eu não tenho nenhuma pergunta em específico, porque relativamente à Ordem dos Médicos estamos perfeitamente esclarecidos com o parecer que nos enviaram, que é toda uma nova lei, e relativamente ao parecer da Ordem dos Enfermeiros, também agradecer os contributos, na esperança, de facto, que aquilo que o PSD deseja é que esta lei, dada a importância que assume, que seja, enfim, nós gostaríamos que fosse uma lei de congregadora de todas as classes profissionais e de todos os atores, aqui envolvidos. E, portanto, ficamos naturalmente preocupados, porque parece-nos que não é assim que as coisas correram e neste momento estão a correr. Sr. Deputado Coronel, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria cumprimentar a Ordem dos Enfermeiros, na pessoa da Sra. Bastonária, o Sr. Dr. Pedro Serrano, representante e nele todos os representantes também daqui do Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos, Sra. Bastonária e as colegas da Ordem dos Nutricionistas. Eu queria começar por ressalvar algo que foi dito por todos os intervenientes nesta audição, que é uma saudação a esta iniciativa do Governo de Reforma da Saúde Pública. Acho que é, por demais evidente, é consensual a necessidade, de facto, de se proceder a esta compilação de normas, sistematização de normas, até para que, do ponto de vista logístico e do ponto de vista daqueles que são os utilizadores deste quadro normativo, se possa, de facto, obter uma simplificação na utilização das normas e até uma certa coerência. Foi esse o objetivo primeiro do Governo, foi isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defendeu no contexto daquilo que foi a discussão na generalidade desta proposta, uma discussão que terminou, aliás, como sabem, com uma unanimidade também de todos os partidos políticos com assento nesta Assembleia. E, portanto, eu acho que é a partir desta unanimidade que o trabalho, naturalmente, que as senhoras e os senhores deputados agora têm que fazer, que é um trabalho complexo, naturalmente que sempre que se trabalha com interesses, que são interesses individuais, naturalmente das classes, mas também os interesses que também são interesses das classes, que é o interesse coletivo de fazer uma reforma da saúde pública, naturalmente que comporta conflitos latentes, que naturalmente todos nós sabemos que existem e que creio que os senhores deputados cuidarão também tentar acautelar, certo de que, apesar de tudo, aquilo que decorreu no trabalho que já é longo, uns com mais longevidade, outros com menos longevidade, também sabemos que não foi possível acautelar. Mas, em todo caso, queria aqui deixar esta nota de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal como também foi dito pelo Governo, entende que este é um pontapé de saída determinante para que no final se possa ter uma lei de saúde pública que seja de facto um início da reforma que todos nós ansiamos. Eu creio que aquilo que a senhora enfermeira aqui nos trouxe relativamente ao trabalho que continua a ser desenvolvido pelo Grupo de Trabalho, pela Comissão de Reforma, de alguma maneira também vai respondendo à pergunta do colega que me antecedeu, não é? A circunstância do despacho que constitui o Grupo de Trabalho determinar que o Grupo de Trabalho só findasse em março significa que havia um conjunto de trabalhos posteriores à elaboração do diploma que naturalmente têm que acontecer até para de alguma maneira operacionalizar e regulamentar aquilo que é a legislação ou o diploma que também aqui se discute. Queria acabar por agradecer os contributos que aqui nos deixaram, da Ordem dos Enfermeiros tivemos já a oportunidade de analisar, pelo menos a primeira versão que foi enviada já em fevereiro do corrente ano. Dizer ao Colégio de Especialidade que de facto ainda não tivemos de ontem para hoje, não sei se os serviços enviaram ontem ou se enviaram hoje, mas não tivemos ainda a oportunidade de ver, nem com detalhe nem sem detalhe, não tivemos a oportunidade ainda de nos debruçar sobre de facto esse documento, mas estudaremos, avaliaremos naturalmente aqueles que são esses contributos e que tomamos em devida nota aquilo que foram os contributos da Ordem dos Nutricionistas e creio que é um trabalho que não fica por aqui. Nós de facto neste coletivo deliberamos como é a nossa obrigação e para que o trabalho seja profícuo ouvir as entidades que naturalmente no setor têm aqui uma responsabilidade e uma importância acrescida e creio que esse trabalho não fica por aqui, continuaremos neste processo de aperfeiçoamento desta proposta do Governo e esperamos de facto que no final se consiga ter uma proposta que seja consensual não só às classes que naturalmente também estruturam aquilo que é a saúde pública em Portugal, mas também naturalmente os partidos nesta Assembleia.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Galiza Neto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu gostaria, em meu nome pessoal e em nome do CDS, de vos cumprimentar a todos. Serei breve, agradecer os contributos e o trabalho num processo que naturalmente e legitimamente tem áreas de tensão e áreas de divergência, é assim mesmo que se faz o avanço numa matéria que para o CDS é relevante e, portanto, sempre dissemos que de facto a área da saúde pública é crucial. Sempre entendemos que era preciso uma reformulação da saúde pública, não entendemos que esta proposta funcione como tal. É sobretudo uma compilação de alguma da legislação, o que não quer dizer que não seja uma tarefa virtuosa, mas chamar a isto reforma da saúde pública, em nosso entender, não. Como é óbvio, e às vezes também num processo que para ser rigoroso é mais lento do que aquilo que nós gostaríamos, não tenho propriamente perguntas para vos fazer, deixo algumas inquietações e peço desculpa porque vou sair a seguir, mas de alguma forma foram muito claros e já nos fizeram chegar os vossos contributos. Para nós há entre outras, duas preocupações grandes. Uma é a integração desta reforma com reformas de outros setores e, portanto, não ver a reforma da saúde pública de uma forma estanque, sem se perceber o que é que se passa com a reforma dos cuidados de saúde primários, com o que quer que seja chamado de reforma, a reforma dos cuidados hospitalares. E, portanto, falta-nos, em nosso entender, aqui uma visão sobre essa articulação com outros setores. Por outro lado, a outra preocupação decorre de podermos ter, e eu não deixarei de utilizar a expressão, promessas bondosas que vão sendo feitas, mas que do ponto de vista depois da operacionalização, se não tivermos em conta os recursos, nomeadamente os recursos humanos, elas não passarão do papel. E eu acho que nós devemos fazer neste processo qualquer coisa que seja execuível e aplicável. E de facto tememos, porque sabemos que o número de profissionais na área da saúde pública está aquém das necessidades e tememos que se não houver aqui um processo em paralelo de dotar dos recursos humanos esta área, uma eventual reforma não passará do papel. E, portanto, estas são as nossas duas preocupações. Mais uma vez, agradecer-vos, ou as duas principais preocupações, não são as únicas, agradecer-vos e pedir desculpa de me ausentar, Sr. Coordenador, está bem?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do PCP, também gostaria de colocar algumas questões ou fazer alguma abordagem. Desde logo, o PCP entende que era preciso fazer uma revisão do ponto de vista da saúde pública. E, por isso, aquilo que entendíamos é que era fundamental que tivesse havido uma avaliação prévia em matéria de saúde pública antes de proceder a esta revisão, independentemente do que classifiquemos como revisão ou não. Outra questão que achávamos que era fundamental ter uma abordagem é a questão dos profissionais. É lógico, é evidente que em matéria de profissionais a saúde pública é altamente deficitária no nosso país e por isso ter esta legislação sem fazer uma abordagem a esta carência enorme, até a carência que está a ser debelada neste momento em algumas carreiras, nomeadamente nos médicos está a ser debelado, mas noutras carreiras nem por isso continua a haver uma carência enorme. Há uma questão de preocupação que é uma espécie de uma questão de dupla tutela em matéria de saúde pública, que é, por um lado, a dependência da Direção-Geral de Saúde e, por outro lado, o cruzamento com a ARS ou com os ACES, como é que vem esta problemática e se efetivamente isto coloca aqui um problema ou não. Depois, a questão, eu sou de um distrito que é muito extenso, mas tem poucas pessoas, e a unidade de saúde pública corresponde à unidade local de saúde, mas um distrito como o de Beja corresponde a 10% do território nacional. E por isso há aqui uma coincidência que em Lisboa um ACES tem muita gente, mas pouca área, e no interior do país um ACES ou uma unidade local de saúde tem pouca gente, mas muita área. E a saúde pública também não intervém só junto das pessoas, também intervém junto dos territórios. E por isso isto é ou não um problema e que precisava de ser, porque eu ainda me lembro de haver uma autoridade de saúde por cada um dos concelhos, né? Que era uma perspectiva diferente. Há outra questão de preocupação que o PCP tem, que é com a vacinação. A questão coloca a possibilidade de fazer parcerias para entregar a vacinação a entidades privadas, social. Entendemos que isso pode ser um problema, não sei se têm leitura ou apreciação sobre esta matéria. Depois há uma questão que tem sido aqui colocada noutras audições, que tem sido esta questão das competências da Autoridade de Saúde unipessoal. Que há um conjunto de técnicos que muitas vezes têm que desenvolver tarefas para as quais depois não têm cobertura legal. Isto era colocado numa das audições, que eu sou técnico de saúde ambiental, às vezes tenho que atuar e encerrar um estabelecimento, mas essa competência não é minha, essa competência é da Autoridade de Saúde. Como é que isto é vivido na prática e como é que isto pode ser ultrapassado? Aliás, isto não deixa de se cruzar depois com a questão dos complementos remuneratórios, que de certo modo também cruzam aqui com esta matéria. Como é que podemos ultrapassar? Se é efetivamente um problema, se é preciso mexer nisto ou se não é preciso mexer nisto. Uma questão que me levantou aqui alguma preocupação, que referida pela senhora enfermeira Angelina Francisco, é a questão do grupo de trabalho continuar a trabalhar, a comissão continuar a trabalhar e a produzir resultados positivos. E o que me preocupa é nós estamos a debruçar-nos agora sobre um documento que está datado, né? Tem uma determinada data, entrou na Assembleia da República naquela data. Depois os técnicos continuaram a trabalhar e o trabalho que têm desenvolvido era importante ou não para incluirmos agora na legislação. Ou aquilo que têm andado a fazer é apenas regulamentar. E não precisava de vir aqui, não precisava de ser integrado nesta comissão, nesta legislação. E deixou-me, ficou-me esta preocupação se não estamos já uma espécie de fora de tempo, tendo em conta que o mundo continua a girar e o trabalho continua a ser feito. E por último é esta questão, há aqui divergência relativamente à importância, há estruturas que nos têm dito que isto não faz sentido, o processo devia parar, o processo legislativo não faz sentido fazer, outras acham que faz sentido. Nós, a questão é se é importante, e se todos consideramos que é importante fazer alguma coisa e alguma alteração em termos de saúde pública, devemos ou não aproveitar esta oportunidade nós legisladores. Esta é a questão que se nos coloca e até que ponto é que temos ou não que aprofundar para efetivamente não perder esta profundidade. Eu sei que, peço desculpa, sei que são mais reflexões do que outra coisa, mas também era para perceber se sobre algumas matérias havia algumas questões a colocar. E dito isto, retomo as funções de coordenador e voltava se calhar a dar a palavra pela mesma ordem das intervenções iniciais e passava já a palavra à senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas.
Muito bem, senhor deputado, muito obrigada. Dizer logo e responder diretamente à última questão que colocou, que acho que é a questão mais importante que nós temos em mãos, que é a oportunidade ou não de levarmos a efeito esta iniciativa legislativa, e acho que a resposta é simples de ser dada e percebeu-se pelas palavras de todos nós, claramente que sim. Porque nós temos um momento único para fazer uma nova definição daquilo que é a saúde pública, a saúde que nós desejamos. Porque claramente nós hoje em dia temos desafios que são muito diferentes do passado. E eu devo-vos dizer o seguinte, se nós sabemos que hoje em dia as grandes causas de mortalidade são muito relacionadas com os modos de vida, e claro que neste documento está mais acautelado as questões de emergência e de calamidade, que tem que ser, porque nós não estamos livres de situações de emergência e de situações de calamidade, e portanto, dito isto, é evidente que tem que estar acautelado, mas por outro lado nós não nos podemos esquecer qual é os problemas de saúde que temos na atualidade. E os problemas de saúde que nós temos na atualidade nós conhecemos claramente. Um peso enorme de doenças crónicas não transmissíveis. E permitam-me que eu vos diga uma coisa. Se nós tivéssemos e aqui eu transporto para a minha área, que devo-vos dizer que acho que é a área mais importante que temos em cima da mesa na saúde que nós queremos para a nossa população, ou seja, hábitos alimentares. Claramente, hábitos alimentares. Eu gostava de vos dizer o seguinte, se nós na década de 80 tivéssemos capacidade de ter um bom sistema de vigilância alimentar e nutricional, se tivéssemos capacidade de ter uma boa leitura daquilo que são os consumos alimentares, daquilo que são os determinantes destes mesmos consumos, então nós, na década de 80, conseguiríamos ver que estávamos perante uma transição nutricional, porque muito se fala em transições em termos demográficas, em transições em termos epidemiológicas, mas eu gostava de transportar os senhores deputados para aquilo que é a transição nutricional. E se nós tivéssemos este conhecimento perfeito, e devo-vos dizer que quem o tem são os nutricionistas, e portanto sem desprimor para outras classes profissionais, como é o caso dos médicos e como é o caso dos enfermeiros, e sem desprimor para aquilo que disse a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, quem devem ser os coadjuvantes daquilo que são a direção das equipas de saúde pública, eu devo-vos dizer, nós temos que saber aquilo que é a saúde que nós queremos para o nosso país. E nós temos que saber quais são os profissionais de saúde que têm conhecimentos e competências para o efeito. E, portanto, desde logo, utilizando a palavra de atores, que foi utilizada pelo senhor deputado Luís Valles, eu não tenho dúvidas nenhumas que os atores primordiais são médicos e enfermeiros, mas não terão capacidade de fazer a alteração daquilo que se quer em termos de saúde se não tivermos uma presença forte e estruturante de nutricionistas. Porque estes, claramente, estes nutricionistas, é que sabem aquilo que é a vigilância em termos nutricionais, como é que deve ser feita. São estes que sabem ver as questões da insegurança alimentar do nosso país. E, portanto, se não tivermos estes, teremos, de certeza, um bom retrato de saúde, mas não temos o retrato de saúde que a nossa população necessita. E, portanto, dito isto, até seria de pensar porque é que o nosso país, na década de 70, apostou na formação de nutricionistas. E apostou na formação de nutricionistas, senhores deputados, porque havia visionários na altura. Lembro aqui Gonçalves Ferreira, lembro Emílio Pérez e não lembro mais ninguém. Lembro estes dois, que já acho que já lembro muito. E aquilo que é os desenhos em termos de saúde pública foram muito bem feitos nessa altura. E, portanto, nós devemos ir repristinar esses desenhos de saúde pública e trazê-los para os dias de hoje. E, portanto, perdoa-me a imensa frontalidade que estou a ter convosco, porque acho que não poderá ser de outra maneira. Acho que, se não for assim, acho que temos um momento para aproveitar. Se não o aproveitarmos, certamente daqui a 10 ou 15 anos estaremos a pagar uma fatura que é muito pesada. Dizer-vos só o seguinte, a Ordem dos Nutricionistas, uma questão muito, muito simples, no artigo 4º, número 9, é evidente que os nutricionistas estavam previstos no rol de profissionais que deveriam integrar os serviços de saúde pública. E, portanto, responder diretamente à senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, sim, os nutricionistas estavam. Agora, a Ordem dos Nutricionistas só diz é organizem estes profissionais. E, portanto, ou organizem por ordem alfabética, que me parece sempre uma boa ordem para ser organizado, e aqui os nutricionistas estão à vontade que ficarão em último, ou dos últimos, ou então organizem por carreiras. Organizem de qualquer maneira, agora não coloquem é desta forma desorganizada, não me parece bem. Claro que não periga aquilo que é o funcionamento dos serviços de saúde pública, mas não me parece que seja muito correto colocar-se uma amálgama de profissões, mas não será por isto que a saúde pública não será acautelada. Em relação a questões mais particulares, eu passo a palavra à Elsa Feliciano e à Débora Cláudio para ver se entendem fazer mais algum apontamento.
Eu, portanto, represento a Ordem numa das subcomissões da reforma e vou dar a minha opinião ou fazer algum comentário em relação a algumas também das questões ou barra comentários que os senhores deputados aqui traçaram e que desde logo, portanto, se prendem, por um lado, com a saída das organizações médicas e do facto da Comissão de Reforma ter continuado a funcionar. E que eu gostaria de reforçar que foi transmitido ao Sr. Diretor-Geral da Saúde por todos os elementos que fazem parte da atual Comissão de Reforma que as associações que saíram são imprescindíveis e que deveriam de ser convidadas a reintegrar aquela comissão, uma vez que sem elas temos consciência que o trabalho não será feito da mesma forma, como é óbvio, porque os médicos que estão na comissão não representam os médicos, não é? Estão lá a título individual. Portanto, essa é uma dos comentários que queria fazer. Também dizer que a senhora enfermeira Angelina reforçou, e bem, que estão a ser produzidos documentos importantes e interessantes, documentos que são mais portarias e coisas que, no fundo, pretendiam regular aquilo que vem a partir da lei. Portanto, alguns deles, se calhar, deveriam, pela sua importância, e eu concordo que os estudos de impacto em saúde, se calhar, até seria importante que viessem vertidos aqui na lei e não o contrário. A senhora enfermeira Angelina dizia que estão a ser, portanto, trabalhados alguns documentos que de alguma forma vêm complementar esta questão, mas do ponto de vista da Ordem dos Nutricionistas, nós continuamos a não ver espelhados nos documentos que estão a ser elaborados, questões que de alguma forma vão ao encontro daquilo que seria a nossa visão para as questões desta, que se quereria que fosse uma verdadeira reforma da saúde pública. Depois gostaria de clarificar uma questão que eu penso que há pouco, até pela intervenção da senhora bastonária dos enfermeiros, eu se calhar não fui clara o suficiente. Eu não digo, quando disse que não deveriam de vir aqui específicos as carreiras profissionais que devem coadjuvar o diretor, que o enfermeiro não seja um profissional de excelência, um enfermeiro de saúde pública. Eu acho é que não se devem colocar aqui limites, porque poderão haver outros profissionais, sem ser enfermeiros e técnicos de saúde mental, que também, do ponto de vista de saúde pública, possam ser profissionais de excelência. Se tiverem um doutoramento, se tiverem um currículo extraordinário, se tiverem estado por organizações internacionais e que, de alguma forma, seja quase criminoso não poderem estar a coadjuvar porque não são enfermeiros ou técnicos de saúde ambiental, não é? Porque não um engenheiro sanitarista. Porque não um nutricionista, porque não um outro técnico qualquer que de alguma forma possa realmente integrar estas equipas de saúde pública que nós gostaríamos que fossem o mais multiprofissionais possíveis, dado que achamos que os problemas atuais de saúde pública, dado que há tantos profissionais de saúde. E outra coisa que eu acho aqui muito importante, acho que por vezes há aqui um, desculpem uma expressão, quase que uma guerra de minha competência, também faz aquilo, também faz aquilo outro, porque é que eu só posso fazer isto e não posso fazer aquilo. Portanto, eu acho que as competências estão muito bem definidas do ponto de vista de algumas das profissões. O ato das profissões de saúde realmente tem coisas que se sobrepõem, mas sobrepõem-se do ponto de vista da complementaridade, não é? Eu posso fazer a tua área, porque é que tens cá preciso tu se eu posso fazer a tua área? Agora, se há profissões diferentes, é porque cada um de nós tem especificidades inerentes à sua profissão que se calhar são fundamentais e extremamente importantes. Portanto, era basicamente este tipo de questões que queria dizer. Uma última, lembrei-me agora em relação à intervenção da senhora deputada Ana Galriça Neto, que é, Isabel, sim, que é, para nós, Ordem dos Nutricionistas, não faz sentido que as reformas não estejam cruzadas umas com as outras e que a saúde pública não cruze com os cuidados de saúde primários, porque a saúde pública é a base dos cuidados de saúde primários. E, portanto, já é uma coisa estranha e esquisita, não é? Haver uma reforma dos hospitais, cada um na sua capela, porque é tudo diferente e estou aqui a tentar fazer as minhas coisas. Portanto, este cruzamento, e este cruzamento já foi pedido e já foi solicitado várias vezes na Comissão da Reforma da Saúde Pública, que haja a presença dos coordenadores, dos responsáveis, já tiveram uma vez ou outra, mas não se calhar da forma que verdadeiramente deveria ter acontecido, porque estamos todos a falar do nosso sistema, do nosso Serviço Nacional de Saúde, estamos todos a falar da saúde do cidadão, que no fundo é aquilo para o qual nós trabalhamos no Serviço Nacional de, no Sistema Nacional de Saúde, não é? No Serviço Nacional de Saúde. E pronto, não sei se a Débora quer acrescentar alguma coisa.
Eu só aproveitava para sublinhar que, de facto, o estarmos presentes nestas comissões tem como objetivo sempre a construção daquela saúde pública que todos nós queremos. E queremos servir, de facto, o cidadão da melhor forma que podemos e que sabemos hoje em dia. E, portanto, apenas para sublinhar esta questão da importância que tem, de facto, trabalharmos sobre esta lei, mas, de facto, de uma forma que reflita também a melhor saúde do cidadão. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Do Colégio, novamente, o Dr. Pedro Serrano, faz favor.
Eu vou começar por responder às coisas mais específicas que foram aqui perguntadas, para não me esquecer no meio das generalidades. Antes disso, queria apenas dizer que, acho que como tem sido visto das nossas intervenções hoje e na semana passada, não nos movem muito interesses corporativos, individuais, nossa ordem aos dos outros. Acho que aqui o espaço de diálogo que tem que ser feito é muito acima desse tipo de aspectos particulares, que depois podem ser resolvidos por quem trata disso. A vacinação privada, verá que no parecer que fizemos aqui a chegar, a Ordem dos Médicos tem uma posição completamente contra isso. Admite a possibilidade de, em certos tipos de vacinação que não integram o Programa Nacional de Vacinação, como a gripe, e acontece atualmente, ser feita por outros profissionais, desde que haja um sistema de informação que permita conhecimento sobre isso. Quanto às do Programa Nacional de Vacinação, e como dissemos aqui a semana passada, a saúde pública é uma função do Estado, na nossa opinião, portanto, não se compadece com isso. Dupla tutela. A dupla tutela, no nosso caso, existe por causa da função ou a competência da autoridade de saúde. Vivemos relativamente bem com isso, não quer dizer que seja fácil, por vezes, mas a alternativa de, como por vezes é ventilada, dos serviços de saúde pública se tornarem, por causa disso, algo completamente independente, uma espécie de sistema paralelo no Serviço Nacional de Saúde, ou no Sistema Nacional de Saúde, parece-nos muito perigoso, porque leva ao enquistamento dos serviços e ao isolamento. Eu, quando comecei a trabalhar em saúde pública, o sistema era esse, caixa de previdência de um lado, saúde pública do outro, e isso era péssima. A saúde pública tinha uma atividade residual, que hoje em dia não tem. Vamos voltar aqui. O nosso parecer é subdividido em comentários gerais e comentários específicos. Os comentários gerais já foram aqui um pouco falados por todos nós, a ausência de fio condutor desta lei, os aspectos jurídicos que são muito fracos, os rastros dos profissionais, concordamos em absoluto que foi um disparate fazê-los desaparecer, porque são estruturantes para perceber mapas de pessoal, carências que existem. Houve alguém que falou aqui nisso, penso que foi aqui a Ordem dos Nutricionistas. Todo este processo da reforma da saúde pública se iniciou sem um diagnóstico. Portanto, é muito estranho fazer uma reforma sem a gente olhar para o que tem, para o que foi feito, em que ponto é que estamos. Portanto, esse diagnóstico é engraçado, que começou a ser feito posteriormente na Comissão da Reforma da Saúde Pública. Eu fiz parte de um grupo com a doutora Elsa Feliciano, que trabalhamos um bocadinho esse aspecto, de fazer portanto, a Comissão da Reforma tem alguns aspectos um bocadinho contra a natura, está a fazer regulamentos e está a fazer trabalho muito útil, eu reconheço, participei nele, mas está a fazer trabalho muito útil baseado num projeto de lei que não sabe se vai ser aprovado como tal. Portanto, se aqui for aprovado uma coisa muito diferente de alguns dos trabalhos que estão lá a ser feitos, aquilo tem que voltar tudo à estaca zero. Portanto, é um bocadinho contra a natura esse trabalho da Comissão, neste ponto de vista. O processo não devia ter começado assim. Voltando à lei, à espinha dorsal, o que eu faria se estivesse nesta casa e me aparecesse um produto que parece um bocadinho estranho, eu perguntaria, uma vez que é uma lei, é um jurista, qual é a opinião dele perante o tipo de estrutura. Não sou jurista, mas durante mais de 20 anos trabalhei muito nesta área da legislação, sobretudo na área da formação médica e das carreiras médicas. Habituei-me a trabalhar com juristas muito bons, e nunca vi nenhuma lei como fosse como esta, uma colagem dos principais documentos. Foi aqui referido que era uma boa ideia fazer uma compilação dos documentos todos da saúde pública. Os documentos todos da saúde pública são centenas, portanto, nunca se fará isso, nunca será bom fazê-lo, porque no dia seguinte vai haver necessidade de modificar alguma coisa. Preferia uma lei flexível, com princípios gerais estruturantes, isso seria muito bom. Concordo que é a altura bom para o fazer, mas não entregarem-nos um produto parecido com a proposta que existe atualmente, sem ser corrigida, porque isso não vai servir para nada, vai embaraçar os trabalhos daí para a frente. Portanto, esta conversa que eu tenho não pretende ser destrutiva, a minha área é a da prevenção, que é a área da saúde pública, portanto é acautelar e tentar fazer um bom documento. Foi por isso que apresentámos o parecer que apresentámos. Queria só chamar a atenção para um aspecto que me parece muito importante, está nos comentários gerais também no nosso parecer, que é aquela paranoia que existe hoje um bocadinho sobre anonimização de dados, não é? Que é, perante qualquer dado individual, anular a identificação da pessoa por motivos que muitas vezes são invocados, que são uma tentativa de obrigação imposta pela comunidade europeia. Em termos de saúde pública, é fundamental, em algumas situações, designadamente de emergências de saúde pública, nós sabermos quem é quem, individualmente, não é? Porque perante uma epidemia de sarampo ou de ébola, ou seja o que for, precisamos, perante um caso doente, ir investigar os seus contactos. E para isso precisamos saber nomes e moradas e esses aspectos. As normas do sigilo profissional, de qualquer profissional, seja nutricionista ou enfermeiro ou médico, já o obrigam a não andar com esses dados de um lado para o outro. Portanto, chama a atenção para o perigo que na redação atual desta proposta tem de eliminar esse tipo de identificação em algumas situações específicas. Devo dizer que a comunidade europeia, a legislação que tem, salvaguarda de uma forma claríssima e muito bem feita este aspecto. Eles mantêm essa capacidade de manter informação individual, quer em casos de situações de emergência, quer em casos de perfis de saúde pública ou de planeamento em saúde, que é, e para terminar a minha intervenção, é uma área que está completamente ausente nesta proposta de lei que aqui nos chegou e que é estruturante, que é uma das funções primordiais da saúde pública em sentido lato, é o planeamento e a programação em saúde. Que não surge aqui, foi um dos capítulos novos que a Ordem dos Médicos propôs que fosse integrada aqui, porque faz parte da nossa prática diária. E passo aos meus colegas.
Boa tarde a todos e a todas, naturalmente. Eu gostaria só de me debruçar um pouquinho sobre questões que aqui foram ditas do ponto de vista estritamente legislativo. Não sou jurista, não tenho formação nenhuma nessa área, mas há muitos anos que eu e outros colegas vimos trabalhando na compilação da legislação que serve de base à atuação dos serviços de saúde pública e, nomeadamente, das autoridades de saúde. E quando foi criado o grupo da reforma, foi também criado um grupo mais restrito de 7 ou 8 elementos para abordar só a questão da legislação que existia e que estava em vigor e porque é que estava e o que é que havia de fazer com ela. E, de facto, como o Dr. Pedro Serrano já disse, a legislação sobre saúde pública são centenas de documentos produzidos pelos mais diversos institutos, instituições, ministérios, secretarias, etc. É raro, aliás, haver um documento, desde que se refira a pessoas, a comportamentos, a atitudes, que não fale da questão da salvaguarda da saúde humana, ou da saúde animal, ou da saúde pública. Esta proposta de lei era, de facto, uma necessidade sentida por nós há muito tempo, que se simplificasse todo este edifício legislativo, porque ele, de facto, é cada vez mais complexo. A cada dia que passa, nós sentimos mais dificuldade em tentar perceber o quê. Foi com alguma surpresa que esse grupo de trabalho fez a revisão de toda essa legislação, deu contributos para que isso fosse incorporado nesta lei, mas o que vimos é que são revogados 15 diplomas legais. Metade deles eram coisas que já nem existiam, se assim podemos dizer, são coisas que tinham caído naturalmente, obrigatoriedades de vacinação, modelos de boletim individual de vacinas, etc., todos os diplomas anteriores a 70. E depois são revogados 3 ou 4 diplomas estruturantes, esses sim, que são relevantíssimos, mas que também não podem ficar na nossa perspectiva tal como estão. Achamos perigosíssimo que se diga que quando esta lei for aprovada entra em vigor no dia seguinte e eu no dia seguinte, se não for feito mais nada, fico sem saber quais são as doenças que levam à evicção escolar, por exemplo. Porque estão aqui a ser revogados os diplomas que falam da evicção escolar, que têm uma lista de doenças que implicam que as pessoas sejam afastadas da escola ou do local de trabalho, etc. E o que se procede aqui é a revogação pura e simples. Dizem-me, ok, estão a ser feitas portarias, despachos, outros decretos, etc. Vamos acabar por ter, se calhar, outros 15 para regulamentar isto. Mas isso é absolutamente necessário e isso passa-se também com o sistema de vigilância epidemiológica, porque com a revogação da chamada lei do SINAV, do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, vão, digamos assim, cair uma série de despachos e portarias que foram publicados na sequência daquela lei e ficamos logo à partida sem saber quais são as doenças que fazem parte da obrigatoriedade da vigilância epidemiológica. Isto para nós é dramático, como é evidente, não pode acontecer, isto criaria uma situação de um vazio, não se percebe durante quanto tempo, que poderia trazer graves consequências. Por outro lado, e pegando aqui nesta última questão da anonimização, não deixa de ser curioso que tenha sido incluído no artigo 10º desta proposta de lei um número que nós desconhecíamos até vermos como é que isto apareceu e foi discutido na Assembleia da República, que é uma questão que eu leio já agora, que os casos previstos pelo presente artigo, que diz respeito ao afastamento temporário, e que sejam configuráveis como notícia da prática de um crime, devem ser comunicados ao Ministério Público. Eu percebo a lógica do princípio, aliás, acho que isto já devia existir há muito tempo. Há gente que se comporta de uma forma criminosa porque continua a propagar doença sem que nada lhe aconteça. Agora é assim, muitas destas doenças, eu nem sei sequer quem é a pessoa, porque como a informação me chega anonimizada, eu não faço ideia. Portanto, eu gostaria de saber, perante uma lei que me diz que eu tenho que comunicar ao Ministério Público, como é que eu faço, se eu não sei sequer quem é essa pessoa. Muito obrigado, era só.
Eu só gostava de sublinhar a questão de porque é que nós estamos aqui e porque é que estamos a discutir este documento. O deputado Luís Valles, na sua intervenção, disse que o nosso documento era quase uma nova lei de saúde pública. Não é. Nós, Ordem dos Médicos, estamos frontalmente contra a maneira como todo este processo foi dirigido. Não faz sentido nenhum. Nós temos uma comissão a discutir a reforma da saúde pública e já a semana passada falámos sobre isto na discussão sobre o INSA, e começa pelo processo legislativo. O primeiro produto de um grupo de reforma de saúde pública deveria ser o que é que nós queremos para a saúde pública. Qual é o nosso modelo de saúde pública em Portugal? Depois disto estar bem estabelecido e provavelmente com a conivência da Assembleia da República, ou seja, a Assembleia da República também sentir como sua identidade esse documento do que é que nós queremos para a saúde pública, aí sim começarmos a discutir um projeto de lei que se coadune a essa reforma. Este documento que foi aqui apresentado foi apenas as nossas sugestões de alteração deste projeto de lei para que esta lei seja minimamente aplicável. Nós temos a noção de que se esta lei for aplicada, é com isto que nós vamos trabalhar. Não vamos ter uma reforma de saúde pública. Os colegas que aqui estão, que continuam no grupo da reforma da saúde pública, já anunciaram que os trabalhos do grupo legislativo estão a fazer documentos mais específicos com base neste projeto de lei. Portanto, isto é a reforma da saúde pública. Como nós já dissemos na audição anterior, nesta reforma de saúde pública falta, acima de tudo, a perspectiva nacional. Nós não temos uma leitura neste documento de qual é a orientação, qual é a estratégia para a saúde pública do ponto de vista nacional. A estrutura Direção-Geral de Saúde, a estrutura INSA, foi deliberadamente esquecida de toda a discussão sobre a reforma da saúde pública. Neste projeto de lei, nós temos especificações ao nível da Unidade de Saúde Pública local muitíssimo detalhado, mas não é referido absolutamente nada do ponto de vista nacional. E, portanto, achamos que, para haver uma reforma da saúde pública, não deveríamos estar a aprovar este projeto de lei. Em relação às perguntas do Sr. Deputado do PCP, a questão dos rácios e da área. A legislação anterior, que ainda está em vigor, que especifica quais é que são os rácios de médicos, de enfermeiros e de técnicos de saúde ambiental para as unidades de saúde pública, refere que estes rácios podem ser aumentados de acordo com a dispersão geográfica da área de intervenção da unidade de saúde pública. Nós não, ainda nem sequer conseguimos fazer cumprir os rácios pela população, quanto mais conseguir algum acréscimo de profissionais derivado à dispersão. Isso em relação aos médicos, esta falta de cumprimento de rácios também se prende muito pela falta de médicos de saúde pública que nós temos. Em relação aos enfermeiros e aos técnicos de saúde mental, não há nenhuma razão para não termos estes rácios cumpridos, porque não há dificuldade de contratação destes profissionais. Um último aspecto só em relação ao papel da Autoridade de Saúde. O papel da Autoridade de Saúde reveste-se muito em atos médicos e, portanto, a Autoridade de Saúde deve, de facto, estar entregue aos médicos de saúde pública. Quase todas as atividades de Autoridade de Saúde dependem de atos médicos e, portanto, devem ser feitos por médicos de saúde pública. A questão, por exemplo, do encerramento de cafés, restaurantes, estabelecimentos que tenham que ser encerrados, eles não são encerrados pura e simplesmente porque não cumprem legislação. Não, a visão da saúde pública e da Autoridade de Saúde não é uma visão legalista e do estilo de uma autoridade policial. A visão da saúde pública, neste ponto de vista da Autoridade de Saúde, tem muito a ver com a gestão do risco. E a gestão do risco das situações não conformes com que nos vamos deparando tem que ser feito por uma profissão que tenha uma abrangência maior do ponto de vista de gestão de risco. Fazendo só um pequeno comentário em relação à questão dos complementos remuneratórios. Os complementos remuneratórios para a Autoridade de Saúde sempre tiveram legalidades, mas nunca foram implementados. Portanto, nenhuma Autoridade de Saúde recebe nenhum complemento de salarial pelo facto de ser a Autoridade de Saúde. Dos vários complementos remuneratórios que estão previstos, apenas o da disponibilidade permanente é que está a ser efetivamente pago. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Pela ordem dos enfermeiros, a Sra. Barcelonária, faz favor.
Muito obrigada. Vou começar aqui pela reflexão e pela pergunta do deputado Luís Valles. É evidente que no grupo de trabalho existem médicos de saúde pública que representam a Direção-Geral da Saúde e não a Ordem dos Médicos. Não nos compete a nós, a Ordem dos Enfermeiros, achar ou deixar de achar, bem ou mal, que a Ordem dos Médicos tenha abandonado a comissão. É lá com eles, não temos nada que nos pronunciar sobre isso. E portanto que a comissão continue a trabalhar, continue, não é só aspectos de enfermagem, como é óbvio, embora sabemos que foram convidados a votar, mas eu, como disse, não nos vamos pronunciar se devem, se não devem, porque isso não é à ordem dos enfermeiros que diz respeito. Há uma coisa que temos dito sempre que vimos aqui e vamos repetir até à exaustão e que tem a ver com, e estas audições até são gravadas e depois as pessoas lá em casa veem-nos, que é uma coisa que eu não sei se sempre que toda a gente se senta aqui tem essa noção, deste lado, porque vocês já sabem. E, portanto, nós não vimos aqui para fazer exercícios de poder ou pôr-nos em bicos de pés, e da parte da Ordem dos Enfermeiros nunca terão essa postura. Nós não vamos nem pôr-nos em bicos de pés para aquilo que não são as nossas competências, isto para responder à Ordem dos Nutricionistas, que é evidente que precisam de estar presentes naquilo que é a equipa multidisciplinar da saúde pública, mas no nosso entender, e peço desculpa se há pouco não foi clara, não faz sentido nenhum serem adjuntos da Autoridade de Saúde. Pela sua formação de base, que não tem nada a ver depois com as pós-graduações, com os doutoramentos ou com aquilo que queiram tirar, porque por mais que o façam, efetivamente há competências de base que têm a ver com os atos próprios de cada profissão e que a Ordem dos Enfermeiros muito preza e muito respeita. Da mesma forma que não se põe em bicos de pés para praticar atos médicos, nem nunca se porá, e que tem exatamente a ver com aquilo que são as competências que cada um tem no terreno, e aquilo que esta legislação pretende é precisamente definir naquilo que é a Autoridade de Saúde aquilo que são os atos médicos e aquilo que são as intervenções dos outros profissionais, nomeadamente os enfermeiros, e daquilo que já hoje fazem até na plataforma do SINAV, que já foi aqui referida. Portanto, acho que isto não é, nem deve ser um exercício de poder entre nenhuma corporação. É antes, e no nosso entender, porque as pessoas que nos veem lá em casa não querem saber nem de bicos de pés, nem de exercícios de poder. nem entre partidos, nem entre classes profissionais, querem saber é do seu bem-estar e dos seus problemas resolvidos. E cada vez que algum diploma ou alguma proposta aqui vem, vindo do Governo ou não, e curiosamente nós até temos acarinhado a maioria das propostas do Governo que vêm aqui a esta Comissão, porque entendemos que são oportunidades de melhoria, e esta é uma oportunidade de melhoria. E temos dois caminhos, quer dizer, ou não fazemos nada e fica tudo na mesma, que está mal, em termos de operacionalização, ou aproveitamos esta oportunidade para fazer qualquer coisa de bom relativamente àquilo que a saúde pública precisa no terreno. E, portanto, não vejo onde é que a Comissão possa estar prejudicada no seu trabalho. Está prejudicada ou ferida a representatividade da Ordem dos Médicos, essa sim, mas o trabalho em si não está prejudicado porque tem médicos de saúde pública. O que está prejudicado é a representatividade em si, mas essa, como disse, não vou comentar e não nos compete comentar. Depois, disse o PS e muito bem que esta iniciativa comporta conflitos, pois foi aquilo que eu já disse logo no início, os tais exercícios de poder, a que, entendo a Ordem dos Enfermeiros, os grupos parlamentares devem ser imunes, porque nós, a Ordem dos Enfermeiros, entendemos que não há sistemas perfeitos. E quando começamos um determinado processo, por muito que queiramos que ele seja perfeito e que consiga abarcar todas as especificidades, todas as coisas menor, isso nunca vai acontecer. Tem que se começar, de facto, por algum lado. E esta PPL é isso mesmo, é uma oportunidade para nós conseguirmos rever, porque, como disse o Colégio da Ordem dos Médicos, efetivamente há centenas de documentos sobre a saúde pública, uns legislação, outros sem ser legislação, e muitas vezes uns atropelam-se aos outros. Portanto, esta podia ser uma oportunidade que encontraríamos para minorar um bocadinho esta desorganização normativa que existe relativamente a esta área. E é evidente que tem que comunicar com outras áreas de reforma, nomeadamente os cuidados de saúde primários, é evidente, isso estamos todos de acordo, mas penso que tem havido esse esforço por parte da Comissão, porque, e se calhar tem a ver com o facto de nem todas as reuniões terem estado à ordem dos nutricionistas, mas os coordenadores das outras reformas já tiveram nesta Comissão. O problema aqui é que depois tem que haver da parte da tutela, uma maior ordenação ou movimento de coordenação entre estas pessoas que vão à Comissão e que são coordenadores das outras reformas, o que é que, ou no que é que nos outros documentos que estão a ser preparados no âmbito das outras reformas isto se traduz, portanto a presença deles nestas reuniões da Comissão, no que é que se traduz. Depois, disse a senhora deputada Isabel Garria Cernetti muito bem que as promessas e as reformas têm que estar alicerçadas nos recursos humanos e na existência e disponibilidade destes recursos humanos. E também, só para clarificar aqui esta questão, junto ao Colégio da Ordem dos Médicos, porque tem um rácio médico-utente muito simpático em Portugal. Os enfermeiros não têm, têm dos rácios mais baixos ao nível do resto do mundo, muito, muito na cauda da Europa, atrás de países como a Estónia, a Eslovénia, a Letónia, temos um rácio de 6.1, portanto nem sequer compreendi o comentário de que não havia problemas de contratação quando faltam 30 mil enfermeiros em Portugal e os senhores são os nossos principais parceiros de trabalho e, portanto, com certeza que devem dar pela nossa falta nos serviços. E não compreendi, efetivamente, nós não temos um problema de contratação, nós temos um problema gravíssimo de contratação no país e, portanto, pois, mas não se contratam e, portanto, quando a gente faz estas afirmações temos de ter algum cuidado, quem nos está a ver lá em casa vai pensar, a tua senhora Bolsonaro da Ordem dos Enfermeiros anda desde o início do mandato a dizer que faltam 30 mil enfermeiros em Portugal e agora ouvimos da parte da Ordem dos Médicos que afinal não há problemas de contratação. Quando o anterior bastonário esteve muitas vezes ao nosso lado nesta questão e ainda bem relativamente à falta de enfermeiros em Portugal. E dizer-vos que ouvi aqui muito falar da outra audição do INSA e da outra audição e da outra audição. Eu, por acaso, já sabia que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos tinha cá estado numa outra audição. Presumo que não tenha sido sobre esta questão. Estranho o facto de não estar presente. Sei que não houve uma audição sobre duas matérias, portanto não há aqui uma duplicidade de representação. Hoje vem o Colégio, nessa audição esteve o Sr. Bastonário com o Colégio, não sei se foram discutidas questões desta PPL nessa audição, creio que não, mas como foi tão referida aqui, portanto, entendi que também devia clarificar e falar sobre esta questão, porque senão, enfim, quer dizer, o Colégio é um órgão técnico, nós também temos colégios na nossa ordem e levanta-nos depois aqui algumas questões de representatividade, mas que os senhores deputados é que serão as melhores pessoas para avaliar dessa questão. E falar aqui na questão da vacinação privada, que há aqui qualquer coisa que eu não percebo. Então, existe uma PPL que fala, e eu percebo a preocupação porque nós enfermeiros, então, sobretudo eu, esta é mesmo a minha área onde eu nado, é a minha área de especialidade, e, portanto, já não existe vacinação privada. Eu creio que todos nós que estamos hoje aqui sentados sabemos que o PNV já se faz em hospitais privados, essa vacinação é registada num sistema a que o SNS tem acesso e a que os profissionais, os enfermeiros e médicos têm acesso. Ou seja, hoje, vários hospitais, eu não vou dizer o nome, pois pode parecer que estou aqui a fazer publicidade, é melhor não, mas vários hospitais já fazem e já têm acesso às vacinas do PNV e vacinam desde o nascimento até determinada idade, e isto já é uma realidade em Portugal. E já tenho falado publicamente sobre isso, existe até uma plataforma de partilha de informação sobre estes registros. E, portanto, isto já é uma realidade. Independentemente da nossa opinião, está a funcionar em Portugal. E então, senhores deputados, e as vacinações nos consultórios privados dos médicos e dos pediatras? Não nos preocupa, porque também existe. Portanto, eu acho que levantar essa questão como um impeditivo, que eu percebo a preocupação e a nós também nos preocupa, eu acho é que não é... ideologicamente faz sentido, até porque nós somos a Ordem dos Enfermeiros primeiríssimos defensores do SNS, mas estamos a falar de uma realidade que já existe, quer nas instituições privadas e nos hospitais privados, quer nos consultórios privados dos médicos, portanto, e aí sim com algum problema depois de perca de informação, porque nesses consultórios o registro é feito só no boletim e se a pessoa perde o boletim não vai logo ao centro de saúde, é uma chatice, pois não fica aquela inoculação registada no sistema, esse sim do SNS, depois que nos permite retirar todos os dados de cobertura vacinal, até para nos compararmos internacionalmente com outros países, e portanto Portugal tem taxas fantásticas de vacinação e, claro, sendo bastonária da Ordem dos Enfermeiros, não posso deixar de dizer aqui que muito deve aos enfermeiros deste país que desde a década de 60 de porta a porta vacinaram milhões de pessoas. Portanto, essa questão, percebemos a preocupação, não nos levantou nenhuma questão em especial, até porque nós próprios, em conjunto com a Associação Nacional de Farmácias, celebramos um protocolo para que alguns cuidados de enfermagem possam ser prestados em farmácias, evidentemente com regras, e que têm que estar sujeitos, depois de uma avaliação de uma comissão conjunta, do que é que pode ser prestado nas farmácias, porque ainda não está definido, evidentemente depois tem que ser alterada uma portaria, porque ainda não é permitido, e pensarão os senhores, mas então, mas eu já fui a uma farmácia e vi lá uns cuidados de enfermagem a ser prestados, pois, mas não podem ser, e portanto não quer dizer que não aconteça, nós sabemos que aconteça, mas que neste momento é ilegal. E eu acho que basicamente sobre as perguntas que nos foram feitas, e uma última palavra para a questão que me chamou a atenção, porque a minha área de saúde comunitária tem toda a razão. É muito diferente eu ter uma autoridade de saúde ou ter uma unidade de saúde pública numa área como Beja e ter uma dentro de Lisboa. Muito diferente. Desde logo porque me lembrei de uma coisa que estamos a miúdo a ter que responder e a tratar, que é como é que estes profissionais se deslocam aos sítios, porque a região é muito grande e é de difícil acesso. E se já nas cidades é complicado e se nós temos que dotar não só as unidades de saúde públicas, mas todos os CSPs, os SFs, por aí fora, os CCs e SCIs de meios de transporte, como é que nesses sítios dispersos em termos geográficos nós vamos garantir que estas equipas têm meios para se deslocar? E eu aí acho que é mais importante, e o Sr. Deputado tem toda a razão, definir como é que nós vamos dotar de uma diferenciação estas unidades que estão nessas áreas geográficas, porque nós também defendemos tratar igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente, ao invés de, por exemplo, estarmos muito preocupados com os suplementos, porque aquilo que disse aqui o Colégio da Ordem dos Médicos, só para clarificar, o que se passa hoje é os médicos de saúde pública e só os médicos, não as equipas. Se vamos supor, existem 6 médicos numa unidade de saúde pública e estão todos de prevenção, recebem todos esse suplemento da prevenção. E, portanto, numa altura em que nós, como país, queremos racionalizar, queremos alocar recursos de acordo com aquilo que é necessário para as nossas populações e sabemos que eles não são muitos, é evidente que esta também é uma oportunidade para olharmos para isso. Faz sentido nós pagarmos prevenções, se calhar faz sentido, que é aquilo que nós propomos, pagá-las às equipas e não termos todos a receber a prevenção no mesmo dia, portanto há escalas rotativas. Pelo menos é assim que nós entendemos o funcionamento dos serviços de saúde, não são nem sempre os mesmos, nem são aquelas equipas que estão sistematicamente a receber aqueles suplementos, saiam ou não saiam, a prevenção é isso mesmo, mas pode ser introduzida e deve ser introduzida aqui com esta nova lei uma nova forma de equidade e de nós sermos até mais justos naquilo que é a distribuição dos recursos que temos à nossa disposição. Tenho aqui, entretanto, queria deixar para depois poderem fazer chegar aos outros grupos parlamentares a nossa segunda pronúncia, um bocadinho mais aprofundada, e contem connosco para tudo aquilo que precisarem, evidentemente, e muito obrigada por esta oportunidade.
Sim, senhora, muito bem, muito obrigado. Agradecemos os documentos que possam deixar. Se, entretanto, houver questões complementares que queiram fazer chegar, serão muito bem-vindas. Os documentos que ficam, depois peço para serem distribuídos a todos os grupos parlamentares. Pedia só aos senhores deputados que aguardassem 2 minutos. Despedimos os nossos convidados e depois temos só uma questão para tratar em termos de agenda e de programação. Muito obrigado.